Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! 2021 foi o ano de muitas descobertas sobre as consequências e malefícios causados pela Covid-19 e suas variantes, como a Gama, Alfa, Delta e agora, mais recentemente, a variante Ômicron. Essa última tem gerado dúvidas quanto à contaminação e os possíveis riscos para a saúde. Por isso, no Saúde e Consciência desta semana, convido o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG e virologista do CT Vacinas da Universidade, Flávio da Fonseca. Ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Virologia e vai compartilhar os dados que já existem sobre essa nova variante. Obrigada, professor, pela participação no nosso podcast. E vamos começar entendendo um pouco sobre o comportamento da mutação no organismo. O que já se sabe até o momento, professor?
Até o momento, que é uma boa notícia, né, apesar do susto inicial que a Ômicron causou em todos nós, é que, aparentemente, né, a maioria absoluta dos casos causados pela nova variante são casos brandos, moderados, sem necessidade de internação. E são sintomas de COVID. Se assemelham aos sintomas da gripe, são sintomas de COVID, mas COVID branda e moderada. Qual vai ser o impacto disso, a gente ainda não sabe, porque a gente ainda tem muitas perguntas em aberto. E até o comportamento dos países e das populações é diferente em relação às variantes. Então, por exemplo, no Brasil nós sofremos muito pouco com a Delta. Né? A Delta já é predominante no Brasil e os números da pandemia no Brasil, da epidemia brasileira, continuam decaindo. Então, resta saber se a Ômicron vai se comportar de maneira semelhante.
Quando essa variante surgiu, a OMS, Organização Mundial da Saúde, classificou como uma variante preocupante. E isso está relacionado ao nível avançado de mutações que o vírus já chegou, professor?
Exato, exatamente isso. Além de ter muitas mutações, entre as mutações conhecidas que já aconteceram em outras variantes, a gente encontra mutações que estão relacionadas ao aumento de infecciosidade. Então, isso faz, por exemplo, na variante Alfa ou na variante Delta, com que o vírus se dissemine mais rápido de um organismo para o outro. E nas pessoas infectadas, ele permaneça por mais tempo, levando a um acúmulo da quantidade de vírus naquela pessoa. Ele infecta com mais eficácia aquela pessoa. E também a resistência a anticorpos e células de defesa causadas, por exemplo, por uma infecção prévia ou pela vacina. Então, há também o temor de que esse vírus tenha uma resistência maior, por exemplo, às vacinas. Por causa dessas mutações com essas características, ela foi rapidamente considerada como uma variante de preocupação.
Então, é possível dizer que a Ômicron vai, de fato, substituir a Delta?
Eu acho que é mais do que possível, é provável. Eu diria que, provavelmente, em razão da sua maior infecciosidade, em razão do fato que ela já se mostrou como mais competitiva do que a própria Delta, isso já substituiu a Delta na África, onde ela surgiu, onde ela foi detectada. Então, são indícios que mostram essa vantagem competitiva que ela tem em relação à Delta e consequentemente, a potencialidade que ela tem de substituir rapidamente a Delta. A tendência é que a Delta seja, sim, substituída pela Ômicron.
Professor, assim como a Delta, é verdade que a Ômicron tem maior taxa de transmissão pelo ar?
Uma coisa que a gente aprendeu ao longo dessa pandemia é que a principal forma de transmissão da Covid-19 é pelo ar. A taxa de transmissão por superfícies e contato corpóreo é muito pequena. O uso de álcool, de limpeza de superfícies é sempre importante, né, porque mantém, vamos dizer assim, uma chance que já é pequena, ainda menor. Mas a principal atenção é sempre na disseminação pelo ar. Por isso é importante usar máscara, por isso é importante não se aglomerar e se manter distante de pessoas, principalmente em ambientes públicos. Né? Não só para Ômicron, todas as outras variantes, inclusive a Ômicron, se disseminam muito mais pelo ar do que através de superfícies contaminadas.
E nós já podemos esperar o surgimento aí de novas variantes mais perigosas do que a Ômicron?
Grupos de pesquisa, né, grupos de virologistas importantes, né, epidemiologistas, que acham que uma tendência que a gente tem agora, com a população mundial sendo vacinada, deve influenciar na forma como a pandemia se comporta no futuro, diminuindo, né, a gravidade de casos e etc. Novas variantes devem surgir porque isso é absolutamente natural, faz parte do processo de evolução dos vírus. Há grupos de pesquisa que acham, por exemplo, que o vírus já alcançou um ponto onde a evolução para variantes mais virulentas não deve mais acontecer, mas o contrário, é a evolução para variantes menos virulentas que tendem a ficar infectando o ser humano por mais tempo sem causar doença muito grave no seu hospedeiro.
A Omicron, assim como qualquer vírus, requer atenção e cuidados. E com as festas de ano novo, quais os cuidados devemos tomar, professor, para não termos mais uma onda de Covid?
Aqueles que não foram vacinados, procurar se vacinar, buscar os postos de saúde para ter a vacinação, porque o controle nacional ou global da pandemia vai passar necessariamente pela imunização da população. Né? Quanto mais imunizada, mais seguro a gente estará em relação a Ômicron ou qualquer outra variante circulante. E, embora estejamos todos cansados, né, daquelas três regrinhas, né, não farmacológicas que a gente chama, elas continuam e, mais do que nunca, elas vão ser importantes para a gente evitar uma nova escalada de casos, né, que é o uso da máscara em ambientes, né, públicos, evitar a aglomeração desnecessária, dentro da medida do possível, talvez evitar carnaval, evitar festas com milhares e milhares de pessoas, isso talvez seja importante nesse momento de incerteza. E, claro, distanciamento social, manter um espaço de segurança entre as pessoas para evitar a contaminação de uma pessoa para outra.
Pois é, professor, o senhor citou o carnaval como um dos exemplos de comemorações a serem evitadas. Acontece que algumas cidades ainda não decidiram se vai ter festa ou não. Então, quais são os riscos, né, de termos um evento dessa magnitude?
A pandemia não está controlada, ela não acabou. A gente está vivendo um período de bonança, mas a gente tem que evitar que um novo agravamento no aumento de número de casos, a gente tem que tentar evitar esse tipo de coisa, principalmente quando surge uma nova variante tão coberta de incerteza como essa. Né? O carnaval ele tem dois problemas graves. Né? O primeiro problema é o potencial de aglomeração de grandes massas. Né? Nós estamos falando de 1 milhão de pessoas no Recife para o bloco de não sei qual, né? 500 mil pessoas no Rio para o bloco de não sei qual. Né? São esses eventos típicos. O carnaval traz um outro problema que é ainda mais perigoso, que é a miscigenação, é a atração de pessoas vindas do exterior, vindas de países, por exemplo, onde já há a circulação mais intensa da Ômicron, trazendo variantes diferentes. Enfim, esses dois potenciais, né, que o carnaval apresenta me parecem muito danosos nesse momento.
Mas neste mês de férias é comum, ainda assim, muitas famílias optarem por fazer uma viagem, que muitas vezes já estava até planejada aí há mais tempo. E aí os cuidados com as crianças costumam não ser seguidos de forma correta, né, professor? Alguns pais nem mesmo acreditam que os filhos correm algum risco de contaminação. Mas ainda é muito importante cuidar dessas crianças, né?
Lembrando, inclusive, porque as crianças com menos de 11 anos não foram vacinadas, né? Embora haja estudos já para começar a vacinar, por exemplo, no Brasil, crianças de 5 a 11 anos de idade, nossas crianças ainda não estão vacinadas. Embora elas realmente, né, em crianças, os números globais mostram que a infecção, a Covid-19, é normalmente branda, embora a gente tenha tido, sim, casos de óbitos de crianças, né, quando a gente avalia no mundo inteiro, mas são raros, a maior parte das crianças apresentam doenças muito brandas. Né? Mas o grande problema é que as crianças acabam circulando o vírus, levando o vírus para casa, onde pode ter uma avó, um avô, uma pessoa com comorbidade, ou mesmo nós, né, adultos, que também estamos vacinados, né, mas a gente acaba ajudando a circulação desse vírus. Então, é mais importante, nesse momento de volta presencial, enquanto a gente ainda vive uma situação de pandemia, como eu disse, ela não acabou, a gente instruir sempre que possível, né? Porque, por exemplo, crianças muito novinhas é muito difícil, não dá para usar máscara, né? Mas aquelas que conseguem ficar de máscara ou evitar aglomeramento excessivo, né? Que assim instruam os seus filhos para agir dessa forma.
E, Flávio, infelizmente, nós ainda não temos 100% da população totalmente vacinada. E aí muitas pessoas ficam em dúvida se mesmo vacinadas podem ser infectadas por essa nova variante. Então explica pra gente como isso funciona, né? Essa infecção, ela pode acontecer mesmo na pessoa já vacinada?
Assim como as outras vacinas, as vacinas disponíveis para a Covid-19 também não têm 100% de eficácia, ou seja, elas não são 100% capazes de evitar que uma pessoa seja infectada. Com isso, pessoas que já foram vacinadas podem sim ser infectadas. A grande ação protetora da vacina, ela está centrada no fato de que as pessoas vacinadas estão majoritariamente protegidas de doença grave, hospitalização e morte.
Então é possível dizer se há alguma vacina mais eficaz contra a Ômicron?
Em relação à proteção contra doença grave e óbito, todas elas apresentam mais ou menos os mesmos parâmetros de proteção. Em relação à Ômicron, né, esse é um dos temores das pessoas, dos especialistas, estudando essa nova variante, porque parece que ela tem, sim, mutações que vão interferir na eficácia das vacinas. Ah, vamos fazer com que as vacinas não funcionem? Não, não é isso. Você vai ter um impacto, né, na eficácia da vacina, mas ela vai continuar funcionando. Então, por exemplo, ela vai ter uma queda na eficácia. Ah, se ela proteger 95%, ela passa a proteger 90%. Só reforçando, todas as variantes que a gente conhece até hoje são suscetíveis à vacina. Todas elas, as vacinas protegem contra todos os variantes conhecidos, inclusive a Ômicron. Só que eles começam a mostrar variação no grau de proteção. Não existe ainda nenhuma variante que consiga escapar completamente da ação da vacina.
Então, o que nós podemos esperar são novas doses anuais de reforço contra o vírus, né, professor?
Sim, é semelhante ao que já acontece com a vacina da gripe, por exemplo. Uhum. A vacina da gripe ela é alterada todo ano, ou de 2 em 2 anos, né, porque o vírus vai mudando. Então, assim, não é nenhuma novidade o que está acontecendo. Né, provavelmente, a indústria farmacêutica, os produtores de vacina, vão se adaptar à medida que novas variantes forem surgindo, né, até chegar um momento em que o Covid vai ser muito semelhante à gripe. Nós vamos tomar todo ano, né, vai ter não vai ser mais aquela pandemia acontecendo o ano inteiro, nós vamos ter períodos específicos onde a gente vai ter picos de Covid protegidos pela vacina.
E o ano novo começando, é comum fazermos planos, né, para os próximos meses. Mas o que podemos esperar? A gente sabe que é muito difícil prever o que pode acontecer ao longo deste novo ano. Mas já existem projeções, né, do que pode ser desenvolvido ou o que deve ser feito nos próximos meses?
O que a gente espera para 2022 é a ampliação dessa cobertura vacinal, principalmente nos países que ainda não alcançaram a cobertura vacinal adequada, né, a adequação das vacinas para os novos variantes. Até hoje não há uma necessidade absoluta de adequação, já que as vacinas estão funcionando contra todos os variantes conhecidos. Mas é uma tendência normal que as indústrias farmacêuticas adaptem os seus produtos às variantes circulantes para que ela volte a aumentar o grau de proteção, o grau de eficácia das respectivas vacinas. No Brasil, a gente vai ter, em 2022, o desenvolvimento de uma vacina 100% nacional. Né? Há 5 ou 6 candidatos vacinais brasileiros entrando em testes clínicos em 2022, e até o final de 2022, um desses candidatos deverão certamente ser aprovados para uso no Brasil como uma vacina produzida e desenvolvida dentro do Brasil.
E a longo prazo, professor, é possível dizer como será o comportamento dessa nova variante e de outras que ainda podem surgir?
A gente tem que se acostumar com o fato de que ele veio, se estabeleceu na nossa população e vai ficar. O que deve acontecer é o que já aconteceu com outros vírus de transmissão respiratória. Essa intensidade de infecção vai diminuir, a imunidade global da população vai servir como uma barreira para a disseminação sem controle desse vírus, né? Mas ele vai se transformar não numa pandemia, mas numa endemia. Né? De tempos em tempos, você vai ter surtos de Covid-19 em países ao longo do ano. Né? E a proteção vai ser feita através de vacinação. Se vai ser anual, se vai ser bianual, se vai ser semestral, a gente ainda não sabe. Né? Isso tudo ainda está sendo estabelecido. Mas a tendência é que ele se transforme num vírus semelhante aos outros vírus de transmissão aérea, né? Como a influenza, né? A gripe, como os resfriados e outros vírus que ainda circulam. Muitos deles também graves. Né? A própria gripe e influenza também tem, né, um potencial de complicação muito alto. Ah, se isso vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, impossível dizer. Né? A gente espera que seja o mais breve possível, porque isso vai estar proporcionalmente ligado ao nosso retorno a uma normalidade que a gente está muito antevendo.
E vale a pena reforçar, né, que ainda não temos medicamentos que tratem o vírus da Covid e nem suas variantes, né, professor?
Se tem uma coisa que nós aprendemos esse tempo todo é que esses tão famosos aí, kits Covid, né, o que se provou, no final das contas, é que eles não funcionam. A melhor forma de prevenção são 4. A vacina em primeiro lugar e as 3 medidas não farmacológicas vêm logo em seguida. Máscara, não se aglomerar e manter distanciamento sempre que possível.
E o nosso podcast está chegando ao fim. Acesse o site do Saúde, Consciência e Medicina.fmg.br/rádio. Esta produção é de Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França. Eu sou Carlos Carmiliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.